mais forte.
Uhum.
E, portanto, até que ponto é que esta decisão de, nesta fase, discutir apenas com a Lone Star não fragilizou a posição negocial do Fundo de Resolução junto da Lone Star?
Muito bem. São várias questões que procurarei endereçar. Em 4 de janeiro de 2017, a caracterização que se faz das propostas ela é factual, não é? Na prática, o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução e o próprio Estado prefeririam sempre uma proposta que não tivesse contingências imediatas ou futuras relativamente a eventuais injeções de capital. E não terminou por aí o esforço de tentar viabilizar a proposta da China Minsheng. Isto é, a China Minsheng tinha uma proposta que era indicativa e que faltava uma componente que é essencial. O Sr. Deputado fala da comprovação de fundos como que seja um mero detalhe. Não é um detalhe, é um pilar fundamental de uma proposta. Portanto, nós nunca desistimos. Tínhamos era a correspondência da China Minsheng, que dizia que não seria possível mobilizar fundos para honrar aquela indicação. Portanto, nós deixámos sempre claro que tínhamos preferência por uma proposta que não envolvesse fundos públicos. E, aliás, à semelhança da Lone Star, teve uma reunião com o Banco Central Europeu em Frankfurt, a China Minsheng foi também a Frankfurt reunir com o Banco Central Europeu no sentido de explicar o seu plano de negócio. Nós não estivemos presentes na reunião, mas isso aconteceu. Portanto, na medida do possível, tentámos viabilizar a proposta da China Minsheng. Se ela tivesse comprovadamente demonstrado, mesmo depois de 4 de janeiro, a existência de fundos, o processo permitia que houvesse uma alteração. Em 4 de janeiro, o que é que acontecia? Foi dada uma exclusividade, mas não muito, como aliás verificará. Ou seja, foi dito que continuaríamos a discussão com a Lone Star, mas que poderíamos, a qualquer momento, cessar essa negociação e retomar contactos com outras entidades. Nós nunca afastámos outras entidades do processo. Portanto, o processo mantinha todos os concorrentes. Mas havia um prazo de validade da proposta da Lone Star, que era 60 dias de 4 de novembro, que era o que estava nas regras, e era a única proposta que tinha de um concorrente que tinha feito due diligence e que fez evidência da existência de fundos. Portanto, se chamarmos proposta a este conjunto de características, que é o que eu faço, isto é uma proposta, o resto eram indicações de valor, era a única proposta que tínhamos. E face aos riscos que existiam de medidas de nova medida de resolução, de liquidação, de uma monitorização constante que era feita pelas autoridades europeias relativamente ao processo do novo banco, o que é que nós decidimos fazer? Dizer ao Lone Star, muito bem, o Banco de Portugal está disponível para continuar conversas, não nos termos que vocês propõem, e os termos foram significativamente melhorados de 4 de janeiro em diante, mas mantendo todos os outros concorrentes na corrida, digamos assim, ou seja, quer a China Minsheng, quer os bancos, quer o outro fundo que estava a concorrer, poderiam, entre o 4 de janeiro e a decisão final de vender, poderiam, mantinham-se e poderiam apresentar propostas alternativas.
Então esta preocupação do BCE de que a Lone Star ter a percepção de que era a única concorrente e que isso poder colocar o Fundo de Resolução em desvantagem negocial era uma preocupação que não tinha fundamento?
Não, era uma preocupação que nós também tivemos na decisão de dizer vamos continuar conversas, mas os outros mantêm-se no processo. Havia uma preocupação grande de demonstrar perante a Lone Star que não estávamos apenas vinculados a uma exclusividade excluindo os outros concorrentes. Era uma abertura para continuar conversas, negociações, no sentido de melhorar a proposta, mas que a todo momento poderíamos repescar as outras propostas. Portanto, essa preocupação era também a nossa, por isso é que a nossa decisão, eu quando digo nossa, associo-me a ela, mas é do Banco de Portugal, perdoa uma simplicidade de discurso aqui, mas a decisão que é tomada é uma decisão na qual o Banco de Portugal diz, nós estamos disponíveis para continuar conversas, mas a todo momento podem ser aproveitadas as outras propostas. E não há dúvida que se a proposta da China Minsheng fosse uma proposta que de facto se tornasse vinculativa com a evidência de fundos, essa teria sido a preferida, esse era o espírito da discussão que existia no Conselho de Administração do Banco de Portugal e junto ao próprio Estado.
Sim, aqui a questão é mais a posição negocial em que se coloca e, enfim, a proposta da Lone Star é caracterizada como tendo esta incerteza toda na própria documentação do Banco de Portugal. em que é referido aqui os ativos sobre os quais é solicitada uma garantia, depois refere que essa garantia, entretanto, foi alterada para um mecanismo de capital contingente, mas aquilo que na prática nós percebemos é que o capital contingente tem funcionado como uma garantia pública, além de que nessa negociação também se perdeu a parte que dizia respeito a, como já foi aqui referido, ao Fundo de Resolução nomear administradores em área-chave. E, portanto, a negociação evoluiu em sentidos diferenciados. Também evoluiu no sentido de o Fundo de Resolução, por determinação da Comissão Europeia, é certo, deixar de ter qualquer administrador no novo banco e que se previa que pudesse ser em área-chave como risco ou auditoria. A verdade é que, a partir do momento em que a Comissão Europeia se opõe à existência destes administradores, nós questionamos se, nesse momento, não se pôs em causa se o negócio iria para a frente ou não. Porque aquilo que aconteceu com a não existência de administradores nomeados pelo Fundo de Resolução é que a Lone Star ficou com a faca e com o queijo na mão para gerir o capital contingente, o capital que estava garantido por esse capital contingente, de forma a usar toda a verba. E foi isso que aconteceu. E, portanto, até que ponto é que, quando se percebe que há essa rejeição por parte da Comissão Europeia, não se decide que, afinal, não há garantias para se avançar com o negócio.
A terminar.
Por fim, queria apenas perguntar, o modelo que foi apresentado da existência de uma comissão de auditoria, aquele modelo com um membro nomeado pela Lone Star, um membro nomeado pelo Fundo de Resolução e um membro independente, que no fundo já percebemos que se limitavam a carimbar as decisões da administração, esse modelo foi proposto por quem e como é que foi decidido?
Muito bem. Julgo, Sr. Deputado, que não consigo acompanhá-lo na caracterização do resultado da negociação nos termos em que o fez. Porque a negociação entre janeiro e março, a negociação, porque depois há determinações, e portanto isso são decisões por parte da Comissão Europeia que não resultam do processo negocial. No processo negocial, entre janeiro e março, foi possível conseguir um conjunto de ganhos. Primeiro, deixou de existir uma garantia. Passou a haver um mecanismo de capital contingente. Segundo, esse mecanismo de capital contingente tinha um limite de exposição que já não era do total dos ativos, era de 3,89 mil milhões de euros. E em terceiro lugar, manteve-se os administradores com os valores que eu referi há pouco. A Comissão Europeia, para poder viabilizar essa proposta, é que veio com uma determinação de natureza diferente, mas enfim, isso não é propriamente o resultado da negociação. Depois, relativamente à Comissão de Acompanhamentos, o que é essa a que se refere? A Comissão de
Acompanhamento... Era isso, mas é também, porque é que a partir do momento em que há essa decisão da Comissão Europeia não se interrompe o processo porque deixa de haver garantias de que o Fundo de Resolução tenha algum controle sobre a gestão de ativos por parte do novo banco?
Como sabe, o interlocutor com a Comissão Europeia é o Estado português, não é o Banco de Portugal nem o Fundo de Resolução, portanto, enfim, os representantes do Estado na altura... Nós não tivemos nunca orientação no sentido de abandonar as negociações por causa disso, é aquilo que posso testemunhar aqui, não posso dizer mais. Relativamente à Comissão de Acompanhamento, ela é uma tentativa de alguma forma, minorar as perdas decorrentes da decisão da Comissão Europeia de não permitir a existência de administradores. E, portanto, sim, é um remendo, é uma solução subótima, isso é, mas o que permitia na prática era ter acesso a toda a informação sobre aquele conjunto de ativos que estava no mecanismo de capital contingente e sobre eles poder tomar as iniciativas que entendessem mais adequadas. Portanto, na prática, a regra que ficou estabelecida foi esta. Mas surge na sequência da recusa por parte da Comissão Europeia em aceitar o modelo de governance que eu referi há pouco.
Obrigado. Sr. Deputada Cília Meirelles, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro, começando até por me associar às suas palavras quando aqui chegou, em relação ao Dr. Almeida Henriques. Também eu estive na primeira parte desse governo e desse ministério e guardo dele também uma excelente recordação. E entrando no que aqui nos trouxe hoje, eu gostava, em primeiro lugar, de, começando a história do princípio, foi contratado pelo Banco de Portugal, já nos disse, eu gostava de saber se ao longo dessa contratação se eram comuns ou se alguma vez aconteceu receber instruções do governo ou contactos do governo e em caso afirmativo de quem?
Instruções ou contactos por iniciativa própria, não. Ficou combinado no modelo de governance do processo de venda que do ponto de vista operacional, não a nível político, porque isso era tratado pelo Conselho de Administração, mas do ponto de vista operacional havia reuniões semanais que eu mantive com um elemento da equipa do Ministério das Finanças, no caso do Dr. Nuno Martins, que semanalmente lhe ia dando nota da evolução do processo.
Ou seja, o Governo ou o Ministério das Finanças reuniam com o Conselho de Administração do Banco de Portugal e o Soutor, do ponto de vista operacional, reunia com um membro do Gabinete do Ministro das Finanças, é assim?
Quer dizer, eu não sei se havia reuniões entre o Conselho de Administração do Banco de Portugal e o Governo. Do ponto de vista operacional, eu reunia com o Dr. Nuno Martins, em que lhe reportava os avanços, enfim, a sequência de eventos que iam ocorrendo.
E gostava também, do ponto de vista do ponto da situação, quando o Soutor é contratado para gerir, digamos assim, este processo negocial, consegue-me dizer só aqui para recapitularmos, falou-nos das necessidades de capital de serem cerca de 4.500 milhões de euros, em três parcelas, uma de 1.400, outra de 2.200, outra de 900. Consegue-me dizer a que é que corresponde cada uma delas, que eu não consegui apanhar?
1.400 milhões de euros diziam respeito à necessidade de capital em cenário extremo identificadas nos testes de stress. Os 2.200 milhões de euros diziam respeito a completar... Não, é o contrário. Os 900 milhões de euros dizem respeito aos DTAs, aos ativos por impostos diferidos. Os 2.200 milhões de euros dizem respeito às necessidades completas de capital que foram determinadas pelo supervisor no que diz respeito ao exercício de SAREP. Entre o requerido e o guidance. Portanto, estou a falar da totalidade do capital. Porque, como sabem, enfim, entre o requerimento é o mínimo obrigatório. O guidance é aquilo que o banco deve obter no mais curto espaço de tempo possível. Portanto, estou a falar de 15,5% no total. Isso vem, aliás, identificado num dos relatórios da Deloitte, portanto, é um número conhecido hoje.
E, entretanto, com a decisão tomada em dezembro de 2015, tinha havido um alívio nestas necessidades de capital pela incorporação cerca de 2 mil milhões de euros em obrigações, certo?
Julgo que foram um pouco menos de 2 mil milhões, foram 1.900 e alguma coisa milhões de euros, como eu já referi, a decisão não é fundamentada para ser uma decisão de capital, mas tem essa externalidade positiva.
E disse-nos também que quando o banco foi vendido, pelo facto de ter deixado de ser um banco de transição, também houve uma revisão em baixa das necessidades de capital. Consegue-me quantificar?
Sim, julgo que elas foram revistas para... em 2017, que eram 13,25.
Em vez de 15,5.
Em vez do guidance, até 15,5, sim.
E consegue-me dizer isso em euros?
Sim, 2 pontos percentuais de capital naquela altura corresponderiam a cerca de 600 a 700 milhões de euros, porque os ativos que ponderam para risco tinham vindo a diminuir e, portanto, tem esse efeito.
E quanto ao ponto de situação, já temos aqui o ponto de situação financeiro, e quanto ao ponto de situação da venda, quando recebeu o processo, digamos assim, imagino que tenha consultado o anterior processo de venda falhada, que começou com dezenas de propostas e acabou basicamente sem nenhuma que pudesse ser aceite, como é que foi iniciado um novo processo e que potenciais compradores é que foram chamados ao processo, ou como é que se deu início ao novo processo?
O novo processo tratou primeiro de verificar quais eram as reais necessidades de capital, portanto esperou que este conjunto de componentes fosse conhecido, como eu disse, em novembro, no início de novembro, era conhecido os DTAs, não eram conhecidos nem a decisão dos testes de stress, nem a decisão de supervisão. E, portanto, nesse caso, uma vez conhecida essa realidade, era preciso apresentar um plano de negócios, um plano, eu hesito sempre a chamar-lhe estratégico, porque às vezes chamamos estratégia a outras coisas, mas enfim, um plano de negócios, uma visão que a gestão do banco tivesse relativamente ao seu futuro, para podermos com isso fazer aquilo que acabámos por fazer, que foi uma decisão tomada em conjunto entre por recomendação da equipa de coordenação, tomada em conjunto entre o Banco de Portugal e o Novo Banco, e a gestão do Novo Banco na altura, liderada pelo Eduardo Stock da Cunha, de fazer um roadshow, portanto um conjunto de visitas a investidores, no sentido de procurar interessá-los e ter a oportunidade nessa sede de fazer a apresentação do tal plano de negócios que a gestão preparou. E, portanto, na sequência desse conjunto vasto de contactos,